Maria, 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 Maria.
Que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. Então, apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então, apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas. Com a cauda, varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder de seu Cristo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir.
A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir.
As filhas de rei vêm ao vosso encontro, e a vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir.
A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir.
Escutai, minha filha, olhai o visto, esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza, prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor.
A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir.
Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real.
A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. A vossa direita se encontra a rainha, com veste veste esplendente de ouro de Ofir.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias do que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte, e também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo por ocasião de sua vinda. A seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Palavra do Senhor.
Aleluia, 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 aleluia.
Maria é elevada aos céus, alegrem-se os coros dos anjos.
Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Glória ao Senhor.
Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse:
A minha alma engrandece o Senhor, e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes, sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre.
Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa.
Palavra da salvação.
Queridos irmãos e irmãs, prezadas religiosas, nesse dia em que no mês de agosto a nossa atenção se volta especialmente para a vida consagrada, uma grande ação de graças pela doação de suas vidas, pelo dom que Deus faz à sua igreja, da vida consagrada, sinal profético do seu reino presente em nosso meio. Hoje celebramos o triunfo da Virgem Maria. Maria, terminado o curso de sua vida terrena, foi elevada aos céus em corpo e alma, participando da vitória de Jesus Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Maria foi toda assumida pelo Senhor. Assunção, assumida por Deus. A festa de hoje, esta solenidade mariana, é um eco, é uma decorrência da celebração da ressurreição do Senhor, da Páscoa. Assim como Cristo venceu, aqueles que são de Cristo participam da sua vitória. A segunda leitura, tirada da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, nos coloca nesta moldura. Cristo ressuscitou, e esse é o fundamento da nossa ressurreição. Os que são de Cristo também ressuscitarão. A vitória da cabeça, que é Cristo, ela se estende ao corpo, que é a igreja, os membros de Cristo, aqueles que pelo batismo, pela fé, pela acolhida da palavra de Deus em suas vidas, seguem o Cristo, participam também da sua vitória. E aí, para estes, a morte não mata mais. É como diz Paulo na mesma primeira carta aos Coríntios, capítulo 15: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? A morte se transforma em Páscoa, passagem para a plenitude da vida. E hoje nós festejamos o que aconteceu com Maria, com um privilégio todo especial. Maria também não conheceu, assim como Cristo, a corrupção, mas ela está juntinho de Deus, na glória de Deus, participando da vitória do Cristo e participando da missão do Cristo, porque toda a vida de Maria está imersa no mistério de Cristo e da Igreja. Ouvimos a primeira leitura tirada do livro do Apocalipse, com essas belas imagens que a Igreja hoje aplica especialmente à Virgem Maria. Um grande sinal apareceu no céu: a Arca da Aliança. Havia essa expectativa de que, quando Deus reunisse novamente o seu povo, a Arca da Aliança iria reaparecer. Mas agora nós percebemos melhor que a verdadeira Arca da Aliança é a Virgem Maria. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança recolhia os objetos mais sagrados, sinais da aliança de Deus com o seu povo. Mas Maria é aquela que trouxe ao mundo a própria palavra de Deus que se fez carne, a palavra que tudo criou, Jesus Cristo. Então ela é a verdadeira, a definitiva Arca da Aliança. Um grande sinal apareceu no céu, a Arca da Aliança apareceu, e uma mulher revestida de sol, ou seja, cheia de luz, cheia da graça de Deus, com a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas, as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos do Cordeiro. Deus realmente está operando, e agora ele reúne o seu povo, o novo povo de Deus, e Maria é o membro mais excelente desse povo, é aquela que acolheu inteiramente na sua vida o projeto de Deus, a palavra de Deus, como nós ouvimos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, na Anunciação, a resposta que ela dá ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Toda a vida de Maria foi marcada por essa resposta. Na vida dela, ela procurou fazer e fez a palavra de Deus acontecer. Maria está vinculada definitivamente a esta palavra. Por isso é que nós celebramos hoje o triunfo daquela que se fez serva da palavra, daquela que se esvaziou de si mesma, daquela que foi pequena, pobre, humilde. Essa é que triunfa e que penetra na glória de Deus, é associada ao mistério pascal de Cristo de uma forma toda especial. Então, esta mulher está grávida, vai dar à luz um filho, né? Mas aparece esse outro sinal também, né? O sinal do dragão, do combate, a presença do mal, a presença daquilo que ameaça a humanidade, o pecado, a morte. Mas Deus não permite que o dragão devore o filho da mulher. Deus arrebata esse filho para junto do trono de Deus, né? É Jesus que veio a este mundo e que foi levado até a morte de cruz, querendo ser tragado pela morte. Mas ele vence a morte e vence o pecado. E a mulher é levada para o deserto, o lugar do encontro com Deus, a história. É a igreja que caminha, né? E caminha em meio às perseguições, às vicissitudes da história, os desafios da existência. E Maria caminha com a igreja, porque Maria assunta aos céus não se separou de nós, mas ela continua a cumprir a missão que lhe foi confiada. Na cruz, nós lembramos bem, Jesus diz a ela, quando ela está de pé diante dele na cruz, juntamente com João, o apóstolo, o discípulo amado, que representa toda a igreja, Jesus se volta para Maria e diz: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E desde aquele dia, o discípulo amado a recebeu em sua casa, a igreja recebeu Maria em sua casa, como mãe, não só mãe de Jesus, mas nossa mãe. Essa missão, Maria continuou. Nós lemos lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, né? Capítulo 1 e 2 já falam dessa expectativa, da espera da vinda do Espírito Santo, o dom do alto. Maria está em oração com a igreja que está nascendo. Maria está em oração com os apóstolos. E o Espírito vem quando eles estão reunidos em oração. Então Maria intercede, Maria suplica. A igreja reconhece essa missão de Maria. Jesus nos deu Maria por mãe e pediu a Maria que cuidasse da igreja. Então hoje nós nos alegramos enormemente, porque nós festejamos a vitória da Virgem Maria, pela qual nós temos amor, devoção. Mas festejamos também, por antecipação, aquilo que Deus quer realizar na vida de cada um de nós, nos enchendo a todos de glória, de graça, para participarmos da sua glória. Então hoje a celebração tem esse duplo aspecto: glória de Maria e esperança para todos nós. O evangelho proposto é o da visitação. Deus visita o seu povo. Deus sempre nos visita. Às vezes nós é que temos dificuldade de perceber a visita de Deus. Ele está sempre aí, batendo, insistindo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearemos juntos. Deus quer realizar conosco uma aliança muito profunda, uma comunhão,
uma condivisão, né? Nos fazer participar da sua vida, nos divinizar, o que ele fez com Maria. Então, nós vemos nessa visitação que Maria, depois de receber o anúncio de que seria a mãe do Senhor, ao invés de ficar fechada em si mesma, em si mesmada, Maria se coloca a serviço. Ela vai apressadamente ao encontro da sua prima Isabel, que era estéril e que agora se achava grávida de João Batista. Isabel também é a figura do Antigo Testamento. Maria vai para servir. Nós vemos como o Antigo Testamento e o Novo se encontram neste plano de Deus. Maria vai servir a Isabel. E Isabel, como que também representando o Antigo Testamento, saúda o Novo. Diz o Evangelho que nós ouvimos hoje, como se fosse uma espécie de Pentecostes, né? Isabel, cheia do Espírito Santo, exclama: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. É uma oração inspirada. Nós rezamos essa oração do nosso povo, o carinho do nosso povo, a Ave Maria. É uma oração toda bíblica, não é? A primeira parte é a saudação do anjo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Depois, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. É a saudação de Isabel. E Isabel continua: de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me visite? Mãe do Senhor, mãe de Deus, nós assim falamos, sobretudo a partir do Concílio de Éfeso de 431. Mãe do Senhor, mãe do Adonai, mãe do Senhor, é mãe de Deus, Deus que se fez homem, né? Então, é toda a oração da Ave Maria, é uma oração de fato, de fundamentação bíblica e na melhor tradição da Igreja. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, Isabel saúda Maria e diz que ela é feliz porque ela acreditou. Bem-aventurada és tu que acreditaste nas coisas que te foram ditas da parte do Senhor. Então são duas as grandes virtudes que hoje são acentuadas pelas leituras bíblicas: a fé de Maria, a fé na qual ela viveu, qual ela caminhou neste mundo, a luz da fé. Ela acreditou. Ela acreditou quando tudo podia convidá-la a não acreditar. Imaginem a fé que Maria teve que ter, que aquela criança que ela gerou, né, que ela deu à luz, era o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, que se fez frágil, esvaziado. Ela teve que acreditar que aquele Jesus que começara aquela vida pública e que encontrava também oposição, era o Filho de Deus e que o reino estava em curso. Ela teve que acreditar que aquele Jesus que foi preso, condenado, sofreu a paixão e que morria na cruz, era o Filho de Deus e por uma maneira inesperada o plano de Deus se realizava. Ela teve que permanecer de pé. Maria, para nós, é o grande modelo de fé. É a mulher forte da fé. É a mulher que caminhou sempre iluminada pela fé. Bem-aventurada és tu que acreditaste, porque as coisas que te foram ditas da parte do Senhor se cumprirão, dizia Isabel, e isso também marcaria a vida de Maria. Mas Maria é também a mulher da humildade, a mulher do serviço, e ela expressa isso com seu gesto, indo ao encontro de Isabel para servi-la, e também com esse maravilhoso cântico que ela pronuncia como resposta à saudação de Isabel. Maria expressa a espiritualidade do povo de Deus e Maria mostra como Deus se relaciona conosco. Deus é aquele que entra na vida de quem se faz pequeno, de quem se faz pobre, de quem se faz humilde, de quem se esvazia. Mas Deus não entra na vida de quem é autossuficiente, de quem é soberbo, de quem é orgulhoso, não por castigo, mas porque a pessoa não deixa espaço para Deus entrar. E Deus não nos violenta, não nos força, Ele respeita a nossa liberdade humana. Então Maria diz tudo isso nesse cântico, expressão da humildade e expressão também de como Deus se relaciona conosco. A minha alma glorifica o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador. Porque Ele olhou para a pequenez, para a humildade, para a pobreza, para o nada de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É o que nós estamos fazendo. Toda a Igreja Católica hoje celebra, alguns desde dia 15, a Assunção da Virgem Maria. Nós a chamamos de bem-aventurada. Todas as gerações me chamarão bem-aventurada. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. E sua misericórdia se estende de geração em geração. Ela nos alcança, meus irmãos, sobre aqueles que o temem, que o respeitam. Deus é aquele que derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes, sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a Abraão e a seus filhos para sempre. É a maneira de Deus se relacionar conosco. Quem se esvazia, quem se humilha, Deus exalta. Quem abre espaço na sua vida para Deus, Ele entra e faz maravilhas e nos transforma. Nos leva por caminhos insuspeitados. A sua graça nos governa e nós nos tornamos capazes de servir, de sermos solidários, de gastar a existência, de abraçar a cruz, de enfrentar as dificuldades da vida, mas com alegria, na força do Espírito, à luz da fé, e aí vencemos. Que esse triunfo da Virgem Maria, que é o triunfo da fé, é com a fé que nós vencemos o mundo, que é o triunfo do serviço, o triunfo da humildade, da abertura total ao projeto de Deus, nos alcance também. Alegremos-nos sim, porque a Virgem Maria foi glorificada. Alegremos-nos sim, porque isso é oferecido também a nós. E tenhamos a coragem de esvaziar-nos de nós mesmos para que Deus entre na nossa vida, tome conta de nós e nos glorifique com a Virgem Maria e com todos os santos e santas que já nos precederam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.